Fala galera, aqui é o Renan e antes de entrar no episódio dessa semana eu preciso conversar com vocês sobre algumas coisas. Primeiramente, a gente precisa comemorar porque afinal de contas no último dia 8 de fevereiro o Meia Entrada completou um ano de existência. Olha aí que beleza, um ano, é importante dizer, sem falhar nenhuma semana, com drops, com extras, e podem ter certeza que em 2018 a gente também vai estar com muito mais conteúdo para vocês. Então, obrigado por quem esteve com a gente ao longo desse primeiro ano, e podem contar com melhorias e mais episódios e debates super legais para vocês. A segunda questão é, hoje, se você está ouvindo isso na data de publicação, no dia 14 de fevereiro, quarta-feira, no período da tarde eu vou colocar no site o link para o nosso bolão, assim como o regulamento para ele. Então assim, a gente já tinha comentado em drops e tudo mais que a gente faria esse bolão do Oscar, que é um bolão normal, como vocês já estão acostumados, vão ter todas as categorias do Oscar, e vocês vão votar em quem vocês acham que ganha em cada categoria. Tem um regulamento lá, que é uma coisa básica, sobre caso de empate, essas coisas assim, então é legal vocês lerem para entender como que os produtos, né, os prêmios vão ser enviados e tudo mais, mas é bem básico. Então no site, a partir de hoje à tarde, já vai ter lá o regulamento e o link do bolão para vocês participarem. Eu sei que deve ter gente que já viu todos os indicados, então você já pode colocar o seu palpite lá, e lá também vai estar divulgado certinho quanto que nós vamos avisar vocês sobre os vencedores e sobre a galera que a gente vai entrar em contato para entregar os prêmios. Por fim, eu queria falar para vocês uma outra última coisinha aqui, que é o seguinte. Nesse podcast de hoje, eu tive um probleminha no áudio, acho que não dá 5 minutos de áudio, porque eu tive, na verdade, um problema com o meu notebook, né? O meu notebook que eu sempre gravo tudo e geralmente não tem problema nenhum. E como ele deu problema em cima da hora, eu tive que usar o notebook da minha noiva. E aí eu tive que configurar meio às pressas. E talvez eu tenha feito alguma cagada, alguma coisa assim. Então vocês vão notar que na parte do áudio do Mike, do Matheus, até um pouco de uma parte minha, tá meio acelerado. Tá uma coisa meio Alvin e os Esquilos, um negócio assim. Mas, gente, eu decidi deixar mesmo assim porque o debate foi bem legal e eu achei que cortar, apesar de ser 5 minutos só, acho que nem isso, cortar o que eles tinham falado ia fazer vocês perderem conteúdo, porque foi um debate bem legal e tal. Então eu optei por deixar o áudio meio aceleradinho, meio embaçado ali, porque vale mais a pena o que foi dito, né? Mas também é coisa de 5 minutos, como eu falei, não vai prejudicar. Vocês têm mais de uma hora de episódio, 5 minutinhos que deu isso. Mas eu queria já falar com vocês, pra vocês já ficarem um pouco cientes disso. Mas escutem, porque vale muito a pena de qualquer forma, do jeito que tá e tudo mais. Beleza? Então a gente vai se falando nos próximos episódios aí. E bom programa pra vocês!
Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Filhos de todo o Brasil e de todo o mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada, o seu podcast de cinema. Aqui é Renan Fileto e esse Oscar, além de ser o Oscar mais indie, também tá com uma carinha de Oscar mais esquisito, né? Aqui comigo estão Mike Alves.
A Forma da Água é um dos filmes mais lindos do Guilherme Del Toro.
E hoje também está com a gente aqui Matheus Santana.
Me desculpem os fãs do Del Toro, mas não ganha melhor filme não, tá?
Muito bem, então, queridos ouvintes, como vocês devem ter entendido aqui, hoje nós vamos conversar sobre mais dois filmes que estão indicados à categoria de melhor filme no Oscar. Hoje nós vamos falar de A Forma da Água e de Corra. Dois filmes que são bem originais, bem peculiares, bem exóticos e que estão gerando muita discussão por aí. Então a gente volta com esse debate todo após a vinheta. Strange.
podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Ok, então estamos reunidos novamente numa entrada para debater sobre dois filmes do Oscar 2018. Como eu já falei na abertura, hoje nós falaremos sobre A Forma da Água, filme mais recente de Guilherme Del Toro, e Corra, filme do diretor Jordan Peele. Os dois filmes geraram muita discussão, o Corra saiu um pouquinho antes e ele gerou discussão por conta da temática, por ser um filme meio puxado para aquele cinema de gênero, e o A Forma da Água, como quase todo filme do Guilherme Del Toro, também chamou atenção pelas bizarrices que são tão comuns aos filmes dele, né? Então a gente vai se reunir aqui, eu, Mike e Matheus, para falar um pouquinho desses dois filmes, dar a nossa opinião e mostrar que esses filmes, eles merecem estar entre os indicados e quais são as principais qualidades dos dois. Para começar o debate, então, a gente vai entrar falando sobre o A Forma da Água. Então tá certo, começando com A Forma da Água aqui, eu já vou começar falando o seguinte. Eu tinha visto O Labirinto do Fauno, que é o outro filme do Guilherme Del Toro, então eu estava mais ou menos familiarizado com essa coisa dele de fazer uma fábula, de colocar umas coisas de monstro meio bizarras ali no meio e tal. Mas eu confesso que eu não imaginava que seria uma história de amor. Isso foi uma surpresa, assim. Deixando claro para os ouvintes que, gente, não tem como falar, eles são os indicados ao Oscar, a gente não vai ter muito como segurar spoiler. Então venham com a gente, quem já viu o filme ou quem não tem problema com saber, né, coisas importantes. Então eu queria chamar a atenção porque eu fiquei muito surpreso com essa coisa de ser uma história de amor, né? Uma história de amor bem complicada, né? Bem diferente. O que vocês acharam? Vocês curtiram essa ideia de amor? Como é que foi isso daí? Vocês acharam estranho também?
Eu não acho estranho, não. Eu, na verdade, eu acho que o cinema, tanto quanto a literatura, todo deveria ser romance, sabe? Literatura, a gente se refere sempre um livro como romance mesmo, quando não é romance. Uhum. Mas é, no fundo, um romance. Eu acho legal o filme ser romance e isso não é problema pra mim, entendeu? Tem muita gente que tem preconceito com o filme, que, muito romancezinho. Não, isso não é problema de um filme. Todas as histórias, tudo no mundo, se você tá falando sobre a paz, inclusive o filme fala muito sobre isso, eu gostei, né? Ele se atualiza ali na Guerra Fria, tem muita questão do racismo também, que eu achei genial. É, não deixa de ser um romance. Então, eu acho bom, eu gostei disso, sim.
Ai, eu gostaria de dizer que eu achei esquisito. Não esquisito, tipo, de ruim. É que, tipo assim...
É bizarro.
Então, eu acho que poderia ter ficado mais num lance platônico, sabe? Tipo, ficou ali no ar, ficou subentendido que eles se amavam e tal, mas não tinha necessidade do carnal, assim, e tão... Como eu posso dizer? Eles chegarem às vias de fato, porque eu achei essa parte a mais bizarra de todas. Se fosse só o romance, tipo, um romance impossível, uma sereia, não sei o que, que é aquela criatura, e a mulher lá, ok, mas eu achei um pouco forçado ali.
Deixa eu me corrigir, então. Quando eu quis dizer que pode ser romance, eu não quis dizer amor carnal, né? Justamente isso que você tá falando. O romance pode ser justamente de você tratar como uma idolatria, né? Ela vê ele como um deus e você amar aquele deus. Eu também gostaria que fosse mais pra isso.
Eu acho assim, a gente estranha porque, putz, sei lá, né? Tipo, aquela criatura, ela não existe, né? Então ela já é meio monstruosa nesse sentido e eu acho que isso salta um pouco quando a gente tá vendo assim. Mas de uma certa forma eu acho que acaba meio que sendo um pouco coerente porque o Del Toro, ele gosta dessas coisas meio bizarras, né? Então, assim, quando eu tava vendo o filme, eu fui no cinema com minha noiva ver, e a gente comentou isso na saída, a gente achou bonitamente bizarro, né? Bonitamente estranho, mas eu também acho que faz muito sentido em relação ao que... qual é a metáfora, né? O que o filme... Uma das mensagens do filme, porque... É uma coisa até bem clara, né? A própria menina, que eu esqueço o nome da personagem, é a Sally Hawkins. Ela fala que, olha só, ele não se comunica, eu não me comunico, as pessoas acham ele estranho, as pessoas me acham estranha. Então eu acho que isso, dentro do filme, funcionou, mas é bem esquisito mesmo, né? É bem estranho.
A gente pode classificar como zoofilia?
É, No final das contas, acaba praticamente sendo, né? Ele é quase um peixe, né? É um negócio esquisito. Tanto que tem uma cena, a Octavia Spencer é muito massa, né? Tem aquela cena que a Octavia Spencer fala assim, mas vocês fizeram, né? Tipo, vocês transaram, vocês fizeram sexo? E aí a Sally Hawkins faz que cinco a cabeça, né? Ela, mas como? Porque, caramba, tipo, aquele... É tão bizarro que você não sabe nem se existe um órgão sexual ali no meio, né? Você não sabe o que tem ali.
Genial, ela abre a mão como se fosse uma concha e sai um dedinho.
eu teria ficado um pouco mais chocado do que a personagem da Octavia Spencer. Ela só, tipo... Tipo, ah, tá, ok, entendi, vocês fizeram sexo. Eu teria ficado, tipo, o quê? Como assim? Não, isso não pode ter acontecido.
Então, é estranho, porque a gente acha esquisito, né? A gente acha meio bizarro, mas eu acho que é muito bem construído, sabe, ao longo do filme. Assim, apesar da bizarrice, que é a marca do Del Toro. Porque, meu, você começa a ver uma menina, né, a Sally Hawkins, uma personagem, que ela passa uma coisa de ser romântica. Olha o que o Matheus falou, esse negócio do romance como algo de idolatria, como algo de botar num pedestal, como algo idealizado. A personagem, ela transmite isso, né? Aquela coisa dela sapatear sozinha quando ela tá passando o corredor, essa coisa dela gostar de filmes. Ela passa uma coisa de ser uma pessoa romântica nesse sentido idealizado, e ela passa uma imagem de também ser uma pessoa que seria inocente o suficiente pra ter esse tipo de relação, né? Então eu acho que isso não é mais bizarro pra gente, porque é muito bem construído, né? Eu não sei se vocês acharam isso também, mas eu achei até fofo em alguns momentos, assim.
Ela é encantadora. Eu até escrevi isso na minha crítica, que a Sally Hawkins conseguiu ultrapassar a barreira da linguagem. E você consegue se encantar com ela sem precisar dizer uma palavra sequer.
Eu achei foda também, porque, assim, mesmo achando a história bizarra, eu achei fofinho, sabe? Eu gostei, eu fiquei, gente, que bonitinho. Mas ainda assim, é esquisito, mas é um esquisito bonitinho, eu não sei explicar. E a personagem, eu achei fantástico terem feito a protagonista muda, mas ela consegue, tipo, em nenhum momento você fica sem entender o que ela tá querendo passar. Você entende tudo que ela tá sentindo, tudo que ela tá querendo expressar. Ela é muito expressiva, ela faz direitinho os gestos e... Eu achei que ficou o máximo. Só achei bizarrinho, mas é um bizarro fofo. Você entende a mensagem que o filme quer passar. E pra mim é um dos filmes que eu mais gostei do Del Toro.
O Mike, eu acho que você resumiu o Del Toro. É esquisitinho fofo, né? Tipo, você acha que você resumiu ele, assim. Ele é um cara.
Exatamente.
Ele é um cara esquisitinho fofo. Mas assim, eu. Falando da Sally Hawkins, assim, dos filmes que eu vi. E faltam, acho que, dois dos filmes. É legal esse ano que os filmes estão indicados a melhor filme. Se você vê o melhor filme, você acaba pegando a maioria das indicações de ator e atriz também, né? Então, assim, acho que faltam dois filmes só pra eu assistir. E, meu, vou te falar, eu não vi nenhuma atuação melhor do que a da Sally Hawkins. Principalmente por conta dessa dificuldade que vocês colocaram, sabe? Você tem uma personagem que tem que passar uma inocência, uma pureza... Um certo romantismo, só que você não tem como falar isso, assim. E, meu, como ela é querida, sabe? Como a relação dela com o cara que usa peruca, eu sou péssimo pra nome de personagem, o cara que usa peruca, a relação deles é legal, a relação dela com a Octavia Spencer é muito legal também, e tudo isso é tão bem construído que eu não consigo ver, de verdade, dos filmes que eu assisti, uma atuação mais tocante que a atuação dela, principalmente se você for levar em conta a dificuldade que ela tinha.
É, realmente. Então, eu acho que o filme ele vai levar muitas estatuetas, como, por exemplo, melhor atriz. É a grande chance, como você falou, você tá mais ciente dos filmes do que eu, mas você mesmo falou, então comprovou o que eu tava achando. Como melhor atriz, provavelmente ela leva. E outras coisas também, melhor figurino que Del Toro sempre leva, maquiagem também, mas eu acho que melhor filme ainda não. Porque, eu vou dizer por quê. Lembra em 2010, quando Avatar era o favorito? Uhum. Qual foi o problema do Avatar, que todo mundo atentou? O clichê, o previsível, é um filme muito bonito, é um filme muito bem dirigido, até o Sam Worthington atua bem naquele filme, mas... É, não é um filme novo. Eu acho que esse foi o meu maior problema. Assim, não que diminua o filme para isso, mas eu acho que perto de ganhar não chega, não.
Então, a questão para mim é a seguinte. Eu preciso pensar melhor, assim. A gente tava conversando em off sobre isso, né? Antes da gente começar a gravar. Porque, assim, quando eu vi, por exemplo, outros filmes indicados, nenhum deles me tocou, ou pelo menos me tocou tão fundo quanto esse, assim. Eu acho que o A Forma da Água, ele... É muito estranho falar isso para um filme que a gente já avisou várias vezes que é bizarro, esquisito, mas para mim A Forma da Água ele é quase um conto de fada, um conto de fada esquisito, como os contos de fada originais eram, né? Então, assim, eu lembro, eu assistindo ele, eu lembrei muito dos contos de fada que passavam na Cultura. Vocês são mais novos, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas tinha um negócio da Cultura que passava contos de fada, e era uma pegada quase contos da cripta, uma coisa meio de terror também, assim. Quando eu tava vendo o A Forma da Água, eu percebi isso, então eu achei uma coisa muito bonita, muito delicada. Mas agora que o Matheus tá falando, eu tô pensando nisso mesmo, assim, que provavelmente essa história ela já foi vista em vários outros filmes, né? Justamente por parecer um conto de fada. Eu acho que a relação que eu fiz foi justamente porque o filme ele não é tão original, né, no que ele se propõe. Faz sentido mesmo, Matheus. E, assim, dos filmes, a gente vai gravar sobre ele provavelmente também, mas dos filmes que eu acho que poderiam tirar... talvez a estatueta do A Forma da Água, eu acho que eu colocaria, eu não consegui ver o The Post ainda, mas eu acho que de verdade, dos que eu vi, no máximo, Três Anúncios para um Crime, assim, que também mexeu bastante comigo, eu achei, e aí tem isso que você falou, Matheus, aí é uma história mais original, sabe, então eu acho que talvez pegue um pouco mais. Mas, eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, qual foi a reação, o Matheus viu em cabine, né? Eu não sei se o Mike chegou a conversar com outras pessoas sobre o filme, assim. Mas vocês acham que essa esquisitice que a gente percebeu foi uma coisa que pegou geral ou foi uma coisa nossa? Porque depois eu preciso contar um negócio da minha sessão. O que vocês acham disso?
Eu terminou o filme e eu tava com essa sensação, assim, de incomodado. Tipo, caraca, que bizarro. Mas aí eu olhei em volta, tava todo mundo admirado, tá? Todo mundo assim com os olhos cheios de lágrimas, se abraçando. Eu olhei, gente, eu não tô sentindo isso. Então eu acho que é só a gente mesmo.
Ah, eu não sei se é só a gente não, tipo, eu não tive contato com outras pessoas que assistiram o filme também. Mas assim, quando eu assistindo sozinho aqui em casa, quando começou a passar, sei lá, da metade do filme pra frente, eu fiquei, hã? É isso? Que estranho, que esquisito.
É louco, porque eu perguntei isso porque a gente recebe as coisas de formas diferentes, né? Quando acabou o filme, que a gente tava vendo meu nome no cinema, a gente tava assim, meu... Que é o que o Mike resumiu, né? Que esquisito fofo, que esquisito bonito, né, e tal. E aí, cara, na hora que eu virei pra ela, a gente sempre dá aquela acalmada, né, espera o crédito subir pra digerir um pouquinho. E aí eu pergunto pra ela, e aí, você curtiu? Como é que foi, né? Na hora que eu virei pra ela pra perguntar o que ela tinha achado, um cara atrás de mim, que é aquela galera meio que... E não tem nenhum problema nisso, né, mas galera que vai ver o filme sem saber nada e tal, não sei o que a pessoa tava esperando também, um cara atrás da gente falou assim, meu, que filme bosta! E, cara, minha noiva arregalou o olho pra minha cara, fechou a cara, assim. Eu falei, amor, calma, a pessoa tem direito de não ter gostado do filme. Aí depois ela saiu resmungando, meu, esse filme é lindo, não sei o que e tal. E até por isso que eu queria perguntar pra vocês. Eu não sei, de verdade, se esse filme é um filme que agradaria uma galera que... Eu não quero ser cuzão aqui, mas uma galera mais convencional, sabe? Uma galera que não tem tanta essa ligação. Porque essa bizarrice que a gente consegue ver como artística, será que as pessoas conseguem ver desse jeito? Ou só causa essa sensação ruim que a gente teve, né?
Então, eu acho que assim, aquela galera que já tá acostumada com alguns filmes assim um pouco mais diferentes, que gosta também, tipo, sei lá, aquele A Chegada que a gente até falou um tempo atrás aqui, a gente até gravou um cast, tem uns filmes que são assim um pouco mais lentos, mais devagar, tem uma história diferente. Essa galera que tá mais acostumada com isso, ok. Agora, quem vai pro cinema só assistir blockbuster, não que tenha algum problema com isso, porque não tem, quem quer só ir assistir, sei lá, Velozes e Furiosos, Transformers e Vingadores, tá tudo ótimo, não tem problema, mas quem tá acostumado só a ver esse tipo de filme comercial, quando vê uma coisa mais, entre aspas, artístico, pode achar um pouco estranha.
Então, sempre que eu termino de ver um filme, principalmente em cabine, eu tento pensar desse jeito. Como que a galera com a gente, que tá acostumada, vai reagir e como que a galera de fora vai reagir também. Eu sempre tento botar, até boto isso na crítica também. E eu acho que as duas partes de mim ficaram incomodadas. Eu, realmente, vendo de uma forma mais artística, como o Mike falou agora há pouco, não esperava que fosse levar a romance carnal, e não só porque é bizarro, mas como é previsível pra mim, eu achei. Então, assim, eu não queria que o filme fosse pra esse lado, eu queria que fosse um negócio mais filosófico. E pra galera do cinema popular, eles vão achar totalmente bizarro. Apesar de que algumas pessoas podem até achar bonito, inovador, que eu conheço gente que é assim, mas... Eu acho que também esses filmes que normalmente são pro Oscar não são esses filmes pra galera que vai ver o cinema pro lá. Então é difícil eu questionar isso daí. Mas pensando pelos dois lados, eu achei esquisito também.
É, eu tava falando até com o Mike um pouquinho antes que, assim, pra mim, a escolha do Del Toro de mostrar, né, de... Não tem nada explícito, né? Não aparece a cena e sai. Mas aparece a atriz no abraçada com a coisa da água lá, que não tem muito nome e tal. Eu acho que essa escolha do Del Toro, ela foi até corajosa, justamente dentro disso que a gente tá falando. Porque... claramente isso vai incomodar algumas pessoas, a gente achou meio estranho, eu conversei com o Mike isso antes e tal, mas é corajosa, é corajosa. No entanto, eu acho que talvez não precisasse. É o que eu falei com o Mike, assim, se, por exemplo, aparece a atriz na banheira se masturbando, acho que duas, três vezes no filme. Isso é uma coisa que não é ser puritano, sabe? Não é ser puritano. Mas no caso do filme em questão, que traz uma série de debates, daqui a pouco a gente pode até entrar neles, talvez se fosse uma coisa sutil... assim como a relação dela com a forma da água fosse mais sutil também, cairia justamente no que, do que você falou, Matheus, de que ia fazer a galera pensar, ia trazer questões que eu falasse, nossa, olha só, ela, como seria a sexualidade, né, a masturbação mesmo de uma pessoa que tem algumas questões como essa. Coloca ela entrando na banheira, insinua o que vai acontecer, corta, que você já vai ficar pensando, levanta a questão. Como seria a sexualidade dela com a forma da água? Mostra, a gente sabe que o cinema tem muita possibilidade de fazer isso. Coloca um plano certinho, tal, na hora que for acontecer, corta. Porque aí a galera vai ficar questionando coisas, como uma pessoa filosófica, e você não vai ficar tão preso na bizarrice da coisa, entendeu? O diálogo dela que a gente falou com a Octavia Spencer, de nossa, mas ele tem, né, um órgão sexual e tal, é divertido porque o Octavia Spencer é excelente, espetacular. Só que é o tipo da discussão que a galera que estranharia o filme teria, quando na verdade eu acho que o filme tem tantas outras questões mais legais, né?
Exatamente.
O Matheus comentou antes, assim, a gente tem questão de racismo, inclusive eu queria puxar isso. Eu fiquei muito assim, surpreso que o Michael Shannon, que é o vilão da história, né, que ele não foi indicado. Eu achei que tá muito bem no filme, assim. Em tempos de filmes que a gente acha o vilão a coisa mais descartável do filme, eu achei ele um personagem muito legal e não foi indicado, né? Eu acho que, tipo, ele consegue botar uma tensão em você, e falando já que é um filme de romance, de uma certa forma, ele consegue fazer pela tensão que ele traz você torcer pelo casal, né?
Ele é ótimo. O André Godinho tava até falando esses dias na última vez que a gente tava junto. Ele falou assim, cara, o melhor diálogo do filme é aquela cena do banheiro. E eu parei pra pensar, caraca, aquilo é sensacional mesmo, cara. Porque você é uma sensação de desconforto, como você acabou de falar. Eu nem tinha pensado por esse lado. Você fica tão desconfortado com o personagem que você começa a torcer pra ele. Isso é ser um vilão.
Então, igual o Renan falou, tipo, ultimamente, os filmes clássicos que tem um vilão, geralmente, ou eu vejo o vilão e falo, ah, que porcaria de vilão. Ou então eu falo, nossa, eu gostei do vilão, tô torcendo pra ele. Mas no caso desse filme... eu fiquei tipo, nossa, que cara chato. Eu achei ele muito chato e ele me incomodou como vilão, o que necessariamente um vilão precisa fazer, ele precisa ser uma pessoa do mal ali, precisa ser um personagem que incomoda mesmo. E ele fez com que eu torcesse pra que o casal principal ficasse junto, o que não é normal, porque eu geralmente torço pro casal se separar, porque eu não sou a favor de romance. Mas enfim, o vilão me incomodou e eu gostei dele por causa disso. Mas como vocês falaram que ele tá fazendo muito papel de vilão, talvez por isso o Oscar deu uma boicotada nele, ok. Mas só lembrando que eu gravei aquele cast, naqueles 10 minutos, explicando sobre os atores coadjuvantes, os ganhadores e tudo mais. E eu lembro que uma das fulanas, que eu até citei lá, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante e ela só apareceu em 2 minutos do filme. Sim, então eu acho que isso não é motivo pra terem boicotado esse moço, porque eu gostei do vilão dele, sim.
É porque eu acho que também, às vezes, cai numa questão... Quando a gente estava gravando sobre o Oscar do ano passado, eu até comentei isso. Eu falei, cara, o Casey Affleck lá, que na época ele estava indicado, né? Eu não sei se ele é daquele jeito ou se ele estava atuando, sabe? Eu acho que rola um pouco isso, assim. Se o cara faz muito papel parecido, tipo o Johnny Depp... O Johnny Depp é um cara que ele já teve papéis muito legais. Mas eu acho que de um tempo pra cá ele entrou no Jack Sparrow e ele não consegue sair mais, sabe? E aí eu acho que ele entra numa coisa de tipo... que a academia deve perceber também, que é o cara se repetindo. É o cara que caiu numa zona de conforto, onde ele sabe fazer, ele nunca desagrada, mas ele também não... não arrisca muito e tal. Mas uma coisa que eu gostei desse filme específico, assim, foi a questão dos dedos dele, que são... O Del Toro tem hora que ele dá uma carregada na mão também, ele pesa a mão. Mas eu gostei porque, assim, o dedo dele vai apodrecendo conforme ele vai se apodrecendo ao longo do filme também, né? Então...
Percebi essa metáfora também.
É uma metáfora do próprio desenvolvimento do personagem, assim, né? E realmente, assim, ele no final do filme... Apesar de que você sabe que o cinema, geralmente, ainda mais de romance, existe uma probabilidade muito grande deles acabarem terminando juntos e tal. Mas, meu, na hora que ele ressurge no final, eu realmente temi que ia acontecer alguma coisa, sabe? E de uma certa forma, eu até queria que acontecesse pela reviravolta que isso seria. E só do cara conseguir fazer uma fábula se tornar imprevisível, você vê que ele realmente fez você comprar a atuação dele, né? Eu achei muito legal, assim, eu acho que o filme não existiria conflito se não fosse ele, eu curti bastante, assim.
Tem um diálogo dele lá naquela salinha lá onde ele ficava o tempo todo, né? Que ele chama as duas e ele fala, e ele dá uma aula sobre como é o pensamento racista dos anos 60, 70, não sei, mais ou menos que época que passaria, acho que é 60, né? Corrida espacial.
Sim.
Aí... ele fala, ele compara com Deus, né? Ele fala assim, ah, porque aquilo não é um filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Deus. Ah, você acha que Deus se parece com aquilo? Aí ela, ah, eu acho que Deus pode parecer com todos nós, né? Quer dizer assim, se aquela é uma criatura humanoide, Deus pode parecer com ele também. Aí ele responde assim, não, Deus parece um humano, Deus é humano, Deus é como eu ou você. Provavelmente mais como eu. E caraca, ele em uma frase ele mostrou o quão racista ele é. Eu acho esses diálogos brilhantes. Tem aquele outro diálogo da lanchonete também, que também é sobre isso. E justamente mostrar, isso é uma coisa que eu sinto falta nos filmes, nas filmes de época, mostrar realmente como é esse problema. Porque você botar esse problema, teve filmes recentes falando sobre isso, né, até do racismo, você botar isso em um filme recente vai causar muita rejeição, vai falar, ah, que assunto batido, que não sei o quê. Mas quando você põe isso no antigo, as pessoas tendem a achar que, nossa, que triste que era desse jeito, e não percebe que é uma coisa que ainda existe até hoje. Então você tem a oportunidade de trabalhar esse assunto, e eu acho que o doutor foi muito bom nisso.
E no caso ali, ele... É isso que a gente tava falando, né, cara? Existem tantas outras questões que a gente não... Não seria legal a gente perder tempo falando da questão da forma e a menina e tal. Porque, por exemplo, o Matheus falou assim, e realmente ele tem um discurso que, hoje em dia, numa pessoa que tem a cabeça no lugar, né? Porque hoje em dia é difícil falar também pelos outros, mas assim... É pra te causar raiva, é pra aumentar a rejeição do vilão mesmo, assim. E é legal porque, assim como os X-Men mesmo, que a gente sempre, eu, o Matheus, que gostamos de quadrinho, a gente sempre conversa sobre isso, os X-Men, eles são uma metáfora, usando os mutantes, numa metáfora de segregação, de discriminação, de uma porrada de coisa. Ali no filme, a gente tá usando aquele ser aquático e tal, pra falar de discriminação com ele, né, mas pra trazer o tema da discriminação em geral, porque aí tem o discurso do Michael Shannon falando dos negros, ele fala com o Liv Spencer e ele fala o seu povo, né, ele dá aquela separada, assim, e a gente pode falar, inclusive, da discriminação com a menina que é deficiente, né, com a menina que não fala. Então, são tantos subtextos que às vezes eu acho até meio foda a gente ficar preso no romance mesmo, porque, cara, eu fiquei, em alguns momentos, com medo, por exemplo, do Michael Shannon fazer mal pra personagem da Sally Hawkins. E o filme te dá um tapa na cara, porque ela se mostra muito mais guerreira, né? Muito mais, como o Mike vai entender a gíria das ruas aí hoje em dia, ela é muito mais afrontosa, né, Mike? Do que você pode imaginar pra alguém que parece tão frágil assim. Então é muito legal essa discussão de, olha os estereótipos, olha a discriminação, olha você achando que porque ela é muda, ela precisa que alguém socorra ela. E, meu, não, ela vai pra dentro e ela toma iniciativa e ela em nenhum momento é a mocinha em perigo. Então a mocinha em perigo ali é o bicho aquático, né?
Então, eu achei legal isso daí porque mesmo a personagem parecendo fisicamente mais fraquinha, só que ela não é fraquinha, cara. Ela tem ação, ela faz ali as coisas, ela salva o bichinho. E tem uma hora que os caras estão, tipo, criando, assim, teorias do que pode ter acontecido. Aí tem um cara que vira para o vilão ainda e fala pra ele: ah, acho que deve ter sido uma equipe de 10 especialistas que entraram aqui e invadiram para levar a criatura embora. E, cara, não foi. Foi só a mulher, a amiga dela e o amigo dela que mora com ela, que é viado. Tipo, oi. E eu achei legal por causa disso.
É, em tempos de personagens femininas empoderadas e tal, tá aí mais uma no final das contas, né? Tá aí uma mulher. Porque a gente sempre fala assim, ah, feminista. Não é você definir o que a mulher tem que ser. A mulher é o que ela quiser, né, cara? E aí, no caso, ela pode ser, inclusive, uma mulher lutando pelo seu homem, que não deixa de ser um pouco ali também, né? E é legal que, em nenhum momento, ela pede ajuda, talvez no final ali, mas aí vira coisa meio de fábula, né, que eles pulam na água e aquela coisa toda. Mas durante o filme todo, em nenhum momento ela tá em perigo e precisa vir um agente externo pra proteger, pra defender ela. A cena que ela manda o cara se fuder lá com a linguagem de sinais é maravilhosa, cara. É maravilhoso que o cara...
zomba dele de um jeito que eu queria fazer, cara. Se eu soubesse a linguagem de sinais, eu faria essas coisas.
Mas e é louco porque você entende que ele fica puto, porque ele... Meu, ela tá me falando alguma coisa, ela tá tirando onda com a minha cara, mas eu não sei o que ela tá falando, e a gente que tá assistindo sabe, isso é animal, cara, é animal. Ela fazendo a linguagem F-U-C-K, meu, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, muito bom, muito bom.
Todo tipo de preconceito, né, é muito mais potencializado ali se tratando de um contexto histórico, né. Então ele também, além do racismo, também trabalha o sexismo, até na parte de tratar elas como inferiores no trabalho também, né? Tem a questão da orientação sexual, né, por causa do personagem lá que é o vizinho dela também. E como você, acho que você chegou a dizer, ou pelo menos chegou perto de dizer, a tratar o personagem, a forma, né, a criatura, também como uma metáfora para o sexismo, né? A nova liberdade de orientação sexual também, né?
Puta, sim! É, eu não tinha pensado também por esse lado. Mas é exatamente...
Ah, tu não tinha,
né,
pensado. Pensei não, que não. Tu tinha falado isso.
É, não, na verdade, eu tinha pensado no sentido de, tipo... Ele, a criatura... Ele, ela também, não sei, né? A criatura sendo um... Como se fosse uma grande metáfora para todas as discriminações possíveis. E dentro disso cabe o que você falou mesmo, assim, da coisa de que, meu, é um negócio que eu e o Mar, a gente já conversou muito também, assim, cara, sendo amor, velho, dane-se, sabe, sendo amor e sendo consentido por todas as partes envolvidas, dane-se, a pessoa faz o que ela quiser pra ser feliz, contanto que ninguém saia ferido no meio da história. Então eu acho que é um grande hino em relação à discriminação. Agora eu queria colocar uma pergunta, porque eu fiquei pensando nisso depois também, assim. No caso do colega dela lá, que usa peruquinha, que é gay e tal, me expliquem, porque eu não sei se isso ficou muito claro na minha cabeça. Qual é a função para a história daquela coisa de mostrar ele comendo torta e levando ela? Para mim, a princípio, isso tinha ficado meio deslocado. Depois eu levantei algumas hipóteses, mas ainda tá estranho na minha cabeça. O que vocês acharam? Para que serviu aquilo?
Vou te falar uma coisa, que se você ver o filme de novo, depois que eu falar isso, você vai perceber. Ver o filme desde o início, percebe em tudo que é figura, tudo que é objeto no cenário. Quadros, né, pinturas, decoração, as coisas que as pessoas estão comendo, tudo que está ali, todos os objetos, todos os elementos, compõem alguma coisa que vão acontecer depois. Essa torta já tinha aparecido antes. Entendeu? É uma brincadeira que o Del Toro põe ali mesmo para ser um easter egg do próprio filme. Isso é muito louco. Aquela gelatina aparece também mais de uma vez, né? Aquela gelatina que ele tava desenhando. Você vê outras pessoas comendo aquela gelatina, todas as coisas, o ovo, né, o copo d'água, muita coisa que tem em cena. Aparece. Eu lembro que não vai ter uma importância grande para o desenvolvimento da história, mas desenvolve o personagem. Você entende o personagem, quem é aquela pessoa por causa daquele elemento. Por exemplo, isso da gelatina que eu tô falando. O cara é um publicitário, né? Basicamente assim. O cara é um publicitário, um designer lá, ele fez a propaganda da gelatina. Uma semana depois, você vê uma família, que é a família do Michael Chan lá, comendo essa gelatina. Eles são consumidores daquela produção que ele fez. mas tudo que tava aparecendo da porta também foi para mostrar que ele também, como produtor, ele também é consumidor.
Ah, agora fez mais sentido. Porque assim, dentro desse escopo que a gente tava falando de discriminação, pra mim, a princípio, tinha ficado uma coisa de que ali servia simplesmente pra mostrar que o cara era gay. Mas aí, pensando na história, né, na narrativa toda, eu fiquei meio pensando, eu falei, nossa, mas por que mostrar uma torta? Por que mostrar, ou mesmo, por que mostrar que o cara é gay? Que diferença isso faria? Mas aí eu acho que dentro do escopo de discriminação faz, né, algum sentido, e esse lance eu não reparei mesmo, mas é verdade, eu não tinha percebido, assim, pra mim, a princípio, tinha ficado meio jogado mesmo, assim. Eu tenho esse problema, que às vezes eu preciso ver os filmes mais de uma vez, porque eu acho que a primeira vez que eu vejo o filme, eu sou muito pego pela história, muito pego pelo roteiro mesmo, assim. E às vezes eu deixo de prestar atenção um pouco em design de produção, essas coisas assim, porque eu tô muito tentando entender a história. Aí às vezes quando eu vejo pela segunda vez, por exemplo, a coisa, eu consigo começar a pegar essas coisas. Então, acho que faz sentido mesmo, assim.
Ele não tinha sacado nada de gelatina e nada disso daí, não. Assim, a única coisa que eu tinha entendido, tinha pegado pra mim, era que o objetivo de colocar aquele personagem com aquela orientação sexual era por causa de todas essas questões filosóficas mesmo, sabe? Tinha a personagem principal ali que era uma mulher, que ela era muda, tinha a amiga dela que era negra, e tinha esse rapaz que ele era gay. Então eu achei que era só por esse objetivo mesmo, entendeu? De colocar ali várias minorias e tentar trazer essa questão filosófica através daquela criatura lá, mas que esse personagem estava ali só por causa disso, não que tinha esses detalhezinhos tão pequenos que eu jamais ia reparar, eu não ia reparar isso nunca.
Isso sobre ele ser gay, né, além dessa função, reforçando essa função da metáfora da discriminação, hoje você já aceita o personagem gay no cinema, coisa que antigamente ainda seria, né, ainda reagiria com, nossa, que absurdo, o coadjuvante é gay. Você aceita hoje aquele personagem e quando você vê ele sendo maltratado pelo cara da internet, você até fica, poxa, coitado, coitado dele. Você aceita o cara ser homossexual, mas você acha bizarro ela ficar com a forma, né? Só porque ele é diferente. Diferente pra quem? Porque ela vê ele como igual. Tem um diálogo dela que ela fala que eles são iguais, né? Tipo assim, ele não é humano. Por que ele não é humano? Porque humanos falam. Eu também não falo. Então, será que eu não sou humano também? Tipo, eu não tenho todas as funções de um humano. Eu sou tão humana quanto ele. Então eu acho que a função desse personagem, inclusive o personagem gay, é justamente pra fazer você pensar nisso. Cara, por que eu aceito isso e não aceitei aquilo? Eu ainda acho bizarro, mas assim, eu acho que, tal como vocês já devem pensar isso, a gente acha bizarro porque é uma coisa nova pra gente ainda, né? E como tudo, como todas as aceitações, né? Você botar um personagem, se o personagem da forma fosse transexual, e aí você tratar o filme sobre isso, você acharia bizarro hoje nem tanto, então você tá botando um elemento novo ali que você ainda acha bizarro porque você não tinha visto antes. E toda a história da discriminação é isso, é de você não estar acostumado com aquilo que você tem em volta.
Eu acho que é importante até a gente falar isso, a galera tá ouvindo. Ouvinte, o cinema muitas vezes tem esse papel, ele tem que causar um desconforto muitas vezes, porque, meu, sei lá, quando você tá crescendo, no sentido de abrindo a sua cabeça e tal, algumas coisas vão bater em limites, e outras você vai precisar rever, assim. Eu lembro de filmes que eu via quando eu era menor mesmo, assim, por sessão da tarde, coisa assim, e que eu achava muito ficava muito desconfortável com as coisas. Hoje em dia, tendo consumido outras coisas e fazendo esse exercício, a gente acaba abrindo, expandindo a nossa visão, como o Matheus falou, e não estranhando mais. Então, assim, o que eu acho legal a gente fazer é você não parar, né, você não rejeitar quando a obra que for, cinema, quadrinho, série, quando uma obra te mostra alguma coisa que pode te estranhar a princípio, sabe? Eu sempre lembro de um professor meu de antropologia, quando eu fazia ciências sociais, ele falando assim, cara, o racismo ou a escravidão foi normal durante muito tempo, ainda bem que alguém estranhava essa normalidade, né? E o contrário também vale, sabe? A gente tem que tomar, às vezes, um choque de realidade e passar por esse estranhamento pra ver que os nossos limites, eles não estão mais definindo o que é bacana pro atual momento, né? Se não, cara, antigamente mulher não podia votar, gay não podia casar, a gente ia continuar naquilo. Ainda bem que existem essas coisas pra estranhar a gente e pra dar uma largada nesse limite, né? Eu acho muito, muito importante isso. Eu acho que o cinema é muito legal pra isso, assim. Eu aprendi muita coisa vendo filme já, meu Deus. Então agora a gente vai falar sobre o Corra, lembrando de novo, ouvintes, que tem spoiler, e esse filme principalmente, ou A Forma da Água nem tanto, mas o Corra principalmente, ele tem muita reviravolta. Então a gente tem que tomar cuidado pra não estragar a sua experiência. Então continue aqui, se você não liga pra isso, ou se você já viu o filme. Porque agora eu e Mike acabaremos com o filme pra quem não viu ainda aqui, a gente vai entregar tudo. Mike, vamos lá. Você curtiu o filme?
Então, eu curti bastante o filme, mas assim, mesmo curtindo muito, eu não sei por qual motivo, mas eu consegui prever algumas coisas que iriam acontecer. Mas assim, eu curti muito a história, eu entendi o que eles queriam passar com o filme, porque tem toda uma crítica social por trás do Corra, mas eu achei bem previsível, pra bem dizer, mas não que não tenha qualidade, o filme é muito bom, é muito foda, só que é previsível.
Sério, Mike, eu não consegui deduzir, cara, de verdade.
Sério que você não deduziu nada do que ia acontecer?
Não, assim, lógico, num determinado ponto do filme, eu comecei a pensar assim, cara, não tem como tá acontecendo tudo aquilo. A gente vai falar daqui a pouco, a gente tá falando tudo fora de ordem, mas foda-se. Não tem como pessoas próximas a ele não estarem sabendo, não estarem envolvidos. Mas ao longo do filme, cara, eu acho que foi até isso que me prendeu, na verdade, Mike, eu não sabia o que tava acontecendo. Esse filme, ele me manteve durante muito tempo tentando entender que negócio é esse, sabe? Porque, falando da história um pouquinho, né, o cara... O garoto, o rapaz, né? Ele vai visitar a família da namorada dele, né? O protagonista Daniel Kaluuya, que já tinha feito Black Mirror, a gente já conhecia ele. Quando ele vai pra lá, ele chega e ele começa a ver, tipo, vários funcionários da família da namorada dele, todos são negros. E aí entra no que eu tava te falando, Mike. Eu passei durante muito tempo do filme não entendendo, porque eu tava vendo que todas aquelas pessoas... elas estavam esquisitas, tendo um comportamento esquisito, um olhar esquisito, mas eu não fazia ideia do que estava acontecendo, sabe? E isso me deixou angustiado, mas ao mesmo tempo me deixou preso no filme. Não rolou isso com você?
Vai poder dar spoiler aqui?
Tá liberadíssimo, meu querido. Pode falar que a galera já tá sabendo já.
Cara, eu... Não, pra falar a verdade, não. Tudo que ia acontecendo, eu falei, agora vai acontecer isso. Agora é isso, agora é aquilo. E chegou no filme e falei, ah, era isso mesmo que eu imaginei que ia acontecer. Não, tipo assim, a história é muito legal. Mas quando ele chegou lá na casa dos futuros sogros dele, dos pais da namorada, e aí que ele viu ali os funcionários que eram todos negros, eu já fiquei, algo de errado não está certo. Eu já sabia que ia acontecer alguma coisa. Aí quando começou aquele lance de, ah, ela é terapeuta, eu já matei a charada toda naquela hora, quando falou que ela era terapeuta. E aí o pai da menina falou, ah, eu deixei de fumar porque ela fez um tratamento comigo de hipnose. Eu já matei o filme naquela hora. Dali pra frente, tudo que foi acontecendo, eu saquei tudo.
É, não, assim, quando rola isso daí mesmo, assim, de tipo... A hipnose não é muito daquele jeito, né? Lógico que a gente tem que lembrar...
Ah, eu imagino que seja diferente.
Na psicologia a gente aprende um pouco disso, questão de inconsciente e tal. Não é muito daquele jeito, mas assim, lógico que eu não vou cobrar, pô, não é um documentário de psicologia, é uma história de ficção, né? Mas assim, quando eu vi essa mesma frase que você falou, ah, eu parei de fumar porque ela fez um tratamento que envolvia hipnose e tudo mais, aí eu falei, não, beleza... Aqueles funcionários, né, aquela galera que vive na casa, eles provavelmente passaram por alguma coisa parecida com isso, só que levado para um lado de prejudicar, de fazer alguma coisa. Agora, eu jamais ia descobrir o que era que estava acontecendo exatamente, por que eles estavam ali, por que eles eram hipnotizados, e muito menos que até a namorada dele tava sabendo da coisa, entendeu? Isso pra mim foi um puta plot twist, assim, eu não imaginei, cara.
Eu imaginei, eu na minha mente, se não fosse aquilo, eu não teria gostado do filme, porque eu tinha sacado, eu falei, não é possível, que todo mundo ali é esquisito e só a namorada dele que tá pagando de santinha, não é. Eu tenho certeza que essa menina, ela é do mal, e ela ficou se fazendo de burra até o último momento, eu falei, não pode ser, não pode ser, não pode ser, até a hora que ela cedeu ali, eu falei, ha! Eu tinha falado.
isso faz... Depois que eu vi o filme, isso que você tá falando faz sentido. Mas é o que eu tava falando da forma da água, cara. Eu acho que quando eu vejo o filme, e eu vi o Corra há bastante tempo já também, né? Acho que quando ele saiu, eu fico muito hipnotizado, usando até o termo do filme, né? Hipnotizado pela história, sabe? E muitas vezes eu esqueço de tentar descobrir. Eu fico meio, nossa, que foda, né? Olha isso que tá acontecendo. E eu meio que vou deixando a história me levar. Eu acho que nesse filme aconteceu um pouco disso, assim. Mas é legal a gente falar que uma coisa que chamou atenção também quando eu tava vendo o filme é uma coisa que, pra mim, eu não sei se você em São Paulo vê isso muito também, mas pra mim o filme ele fala muito sobre uma... até uma questão de hipocrisia das pessoas, porque, vamos lá, o filme fala de racismo, né? Tipo, acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Tem outros assuntos, outros temas, lógico, mas um dos temas mais importantes é o racismo. E é louco, né? Porque no começo, e em vários momentos, até a noiva dele fala, não, meus pais não são racistas, eles até votaram no Obama, né? Que é um negócio que a gente escuta, né? Essa galera que não percebe que o racismo não é só essa coisa declarada e aberta quando você xinga alguém e tal, mas existe o racismo das pequenas coisas, né? É louco isso.
É, então, as pessoas, não sei se elas fazem sem perceber, mas assim, pelo menos no filme, eu fiquei, gente, essas pessoas elas não estão percebendo o quão preconceituosas elas estão sendo neste momento, mas não, elas não percebiam. E mesmo que assim, o filme trata especificamente do preconceito contra pessoas negras, mas eu me vi no lugar daquele personagem, porque assim, quando se reúne ali, tem aquela reunião lá e vem um monte de gente branca e tudo mais, todo mundo fica olhando pra ele e fazendo perguntas sobre, tipo, sobre a cultura negra em si, né? Eles só fazem perguntas sobre a cultura negra pra ele. Eu fiquei me sentindo como ele, porque assim, às vezes quando eu conheço pessoas novas, e aí, ah, você é gay? Ah, eu tenho um amigo que é gay também, vou te apresentar. E eu fico tipo, por quê? Por que você vai me apresentar? Não faz sentido, sabe? Ou então, ah, você é gay? Essa roupa combina com essa? E eu fico, gente, ok, eu gosto de roupa. Mas não quer dizer que todos os gays gostem de falar sobre esse assunto, entendeu? Eu me coloquei no lugar daquele personagem. Então eu entendo que, como acontece comigo, as pessoas fazem sem perceber. Também eu acredito que com as pessoas negras devem acontecer coisas parecidas. No filme, obviamente, foi tratado de uma forma bem escrachada, né? Mas eu sei que isso também acontece no dia a dia e as pessoas elas fazem sem perceber, cara.
É, faz sentido o que você falou, porque, pelo menos na minha visão, essa dinâmica da discriminação, ela é meio parecida, né? Como se mudasse o objeto que é discriminado, né? Ou a característica que é discriminada. Mas a discriminação, ela envolve você achar que existe uma coisa certa, comum, natural, e existe o resto, né? Então, cabe no filme, quando a gente pensa no fato do Daniel Kaluuya ser negro, mas cabe no fato de você ser gay, cabe no fato de você ser mulher, cabe no fato de você ser, sei lá, gordinho, qualquer coisa que possa, na cabeça dessa galera meio atrasada, soar como algo diferente, exótico e tal. Quando, na verdade, não existe isso, né? É, eu acho que foi o Fernando Pessoa que falou, todo mundo é a exceção de uma regra que não existe. Todo mundo é diferente à sua maneira, sabe? E isso é legal pra gente debater, porque as pessoas não percebem, né? Teve uma pesquisa que eu vi há bastante tempo atrás, que falava assim, eles saíram na rua entrevistando as pessoas, e eles perguntavam assim, você se considera racista ou preconceituoso? Eu não lembro qual que era a pergunta. E aí a pessoa falou, não, de forma alguma. Você já conheceu alguém que era ou que é preconceituoso ou racista? E a pessoa, sim, eu conheço várias pessoas. Quando eles cruzaram a informação, deu um negócio que tipo 98% da galera conhecia alguém que era racista. E aí, tem alguma coisa errada, sabe? Dessa galera que não se considerava racista, provavelmente essa galera era e não tava percebendo, porque é muito mais fácil se apontar nos outros, né? Então, esse filme é muito legal pra gente começar a ver como existe o racismo, existe o preconceito, existe a discriminação em geral, em pequenas coisas, sabe, do dia a dia. Eu tô me policiando muito, porque eu tenho amigos gays aqui em Londrina, eu tenho você, que é meu amigo gay, mas tá em São Paulo, eu tenho a Fernanda, que é feminista e ela é muito atuante nesse tipo de discussão, de gênero, sexualidade e tal. E eu gosto de ter vocês por perto pra realmente me policiar um pouco. Porque se a gente não toma cuidado, no dia a dia a gente solta, né, Mike? Você deve ouvir. E eu sempre fico pensando, putz, pra quem sofre, às vezes, com isso no dia a dia, deve ser uma merda. Porque, não passando pano, mas às vezes a gente solta as coisas sem querer, né? A Fernanda é uma que direto me chama a atenção e fala, olha, essa palavra que você está falando, ela é carregada de um sentido ruim. E a gente não percebe, né? E eu acho que eu gosto de filmes assim para botar na sua cara. Se você não percebeu, tá aqui. Eu vou esfregar na sua cara o quanto você também pode ser discriminador, discriminatório, sem perceber.
É, exatamente, mas mesmo a gente que já é minoria, a gente também faz isso sem querer, às vezes, contra as pessoas, entendeu? Então, é algo que, assim, todo mundo tem que se policiar. Mesmo, direto, às vezes, eu tenho uma amiga no meu trabalho, o quê? Que a gente tem uma amizade e tudo mais, blá, blá, blá. Mas a gente sempre faz brincadeiras que, às vezes, depois eu fico, será que eu peguei pesado? Por exemplo, essa minha amiga, ela nem não é gorda, mas eu fico zoando com ela o tempo todo, porque faz parte, a gente fica se xingando o tempo todo, é brincadeira. Mas eu fico chamando ela de gorda o tempo todo, e teve um outro dia que eu chamei ela de baleia assassina, assim, e quando eu vi do lado, tinha uma mulher que ela era obesa, e ela olhou pra mim com a cara, ela fechou a cara, assim, ficou bem séria, tipo assim, isso não é uma brincadeira que se faça, foi a cara que ela fez pra mim. E eu fiquei, tipo, será que eu estou ofendendo mesmo as pessoas? Será que eu não estou? Até que ponto eu posso brincar com essas coisas, entendeu? Então, é uma coisa complicada, porque a gente faz sem perceber. O que é importante é que, assim, a gente saiba que a gente faz isso e tente mudar. É isso que a gente tem que fazer. Porque uma hora ou outra a gente acaba falando besteira. Não tem ninguém que nunca falou uma besteira na vida. Mas o importante é a gente saber que a gente faz isso e a gente tentar mudar aos poucos, né? Saber que isso acontece. Agora, fingir que isso não acontece é um problema. Que aí é o caso que acontece lá no filme, o rapaz, o personagem principal, ele tenta ali algumas vezes dizer pra namorada dele o que que tá acontecendo, ele tenta mostrar pra ela, e ela fica com aquela cara de interrogação, ok, que ela também é uma vilã, ela sabe do que tá acontecendo, mas até então você não sabe que ela também é uma vilã, e ela fica com aquela cara de interrogação, tipo, é só na sua cabeça que isso tá acontecendo. Isso também deve acontecer na vida real, sabe? Uma pessoa querer falar, ah, sua família tá me tratando diferente, e o outro cônjuge ficar, não, tá só na sua cabeça. Então, esse tipo de discussão é muito válido, e por isso que eu achei o filme muito interessante. E também porque é um suspense, eu gosto de suspense. No começo, igual eu te falei, eu achei que era uma coisa sobrenatural. Quando eu vi que era uma coisa que tinha ali um mistério, eu fiquei, opa, agora tá ficando interessante. E aí, tudo bem que, né, igual eu te falei, eu comecei já a matar as charadas ali, mas eu comecei a ficar preso no filme porque eu queria ter certeza que no final ia acontecer igual eu tava pensando. O filme realmente prende você até o fim.
Eu acho, assim, a gente tava falamos da Forma da Água antes, e eu acho que esse filme também. Os temas, gente, os temas não são mega revolucionários, questões que nunca antes haviam sido levantadas, não. São, basicamente, os dois filmes falam de discriminação, e não é à toa que a gente botou os dois juntos para conversar sobre isso, porque o grande tema é esse, né? Quando a gente gravou sobre Lady Bird e Call Me By Your Name, a gente focou na questão dos filmes indies. E agora a questão é a discriminação. Então, assim, o grande mérito do Corra, para mim, é justamente trazer essa discussão no momento que ela ainda é relevante, com sub-questões interessantes, né? Que é isso que a gente tá falando agora. E, principalmente, num cinema de gênero. Que é essa coisa do suspense mesmo que você falou. Eu fiquei muito contente, muito, de uma certa forma, apaixonado enquanto eu tava vendo o filme, porque você sabe também, a gente já conversou sobre isso, eu sou muito fã de filme de suspense também. E aí, naquele momento que se mostrou um filme de suspense, eu falei, puta, da hora porque eu gosto. Mas mais da hora ainda, porque é um filme que teve uma puta relevância, provavelmente é o filme mais falado de 2017, ou um dos, pelo menos, e ele é um filme de suspense, com aspectos, com toque de terror em alguns momentos, que é uma coisa que é muito difícil você ver no Oscar, né? Então foi um filme que causou um rebuliço e a Academia reconheceu, muito provavelmente por conta dos temas, né? Mas, por exemplo, O Mãe, que é o filme lá do Aronofsky e tal. O Mãe é um filme que ele causou um puta rebuliço, mas zero reconhecimento da Academia, né? Então, eu acho que o Jordan Peele, ele conseguiu trazer... Jordan Peele, que é um cara da comédia, né? Isso que é muito louco. Ele faz comédia, mas ele conseguiu trazer as questões que são importantes, que são... não são questões novas, mas são relevantes ainda, de um jeito muito, muito diferente, né? Muito diferente. E eu queria chamar a atenção até pra gente falar um pouquinho das atuações, cara. Porque, pra mim... o Oscar de ator, a gente falou do Oscar de atriz agora há pouco, pra mim o Oscar de ator ou vai pro Daniel Kaluuya mesmo, ou vai pro Gary Oldman no Destino de uma Nação lá. Não sei se você chegou a ver, Mike, mas é ele fazendo o primeiro-ministro da Inglaterra, que é o Churchill e tal. Ele tá muito bem, mas eu acho que a atuação do Daniel Kaluuya, ela tem mais... me ajuda, ela tem mais toques, né? Porque tem hora que ele tá tentando entender, tem hora que ele tá chorando, tem hora que ele tá assustado, tem hora que ele tá agressivo. Não é uma puta atuação, cara?
Gostaria de dizer que eu achei muito foda a atuação tanto dele quanto daquela outra personagem que eu esqueci o nome. Ai, aquela que é negra também, que é uma das funcionárias. Não é que a funcionária negra que eles tinham. Uhum. Eu esqueci o nome da personagem. Mas, tipo, a atuação é muito foda. Naquela hora que ela tá conversando com ele, eu não lembro o que ele fala que faz a mente dela lhe voltar por um segundo. Ela tá com uma expressão, do nada, uma lágrima desce no rosto e em seguida ela dá um sorriso e a lágrima desaparece. Eu fiquei, gente, como assim? Eu achei muito, muito foda esse momento da atuação dela. E a atuação dele também, quando ele tá ali sendo hipnotizado, acho que numa das primeiras vezes. Sim. Que ele tá conversando com a sogra dele. Gente, eu fiquei impressionado. Ele tava sentado, normal, numa conversa. E de repente ela faz ali aquele lance, hipnotiza ele. Ele começa a lembrar da mãe dele do nada. O olho dele fica vermelho e começa a chorar. E, gente, eu fiquei... nossa... eu fiquei impactado e emocionado com a cena também, porque é muito foda, não são muitos atores que conseguem fazer essa mudança drástica, assim, de personalidade de uma hora pra outra, e eu achei muito foda isso no protagonista.
É, mas é isso mesmo, Mike, eu concordo, porque no caso do, sei lá, do Churchill lá, que o Gary Oldman fez, no caso do garoto do Me Chame Pelo Seu Nome, essas atuações, eles estão bem, é lógico que eles estão bem. Só que eu acho que exige menos, entendeu? Eu acho que são atuações. Tudo bem que o garoto do Come, ele ainda tem momentos emocionais também e tal. Mas eu acho que a atuação do Daniel Kaluuya, ela tem várias nuances, tem vários momentos. Esse momento mesmo, da hipnose dele lá com a sogra, e é o que você falou, assim, ele tá olhando normal pra ela. Aí ele começa a ficar intrigado com o que tá acontecendo, a cara dele muda. Ah, o ouvinte não tá vendo, eu tô fazendo cara de intrigado aqui também. O tempo passa, ele começa a ficar assustado com o que tá acontecendo. E você vai, né, acompanhando essas mudanças gradativamente. E aí depois, quando ela dá o toque lá da sugestão da hipnose, que ele pensa na mãe dele, ele começa com uma cara de desespero e a chorar. E meio que a expressão dele, quando ele tá chorando, ela é meio congelada, né? Porque ele tá hipnotizado. Mas você vê o sofrimento dele... porra, só... gente, só por esse momento ele já merecia indicação. Se você for pegar o resto do filme, que tem momentos dele tá muito com raiva, e dele se descontrolar, e dele tá meio desconfiado... cara, eu acho, assim, a atuação dele, pra mim... a academia gosta de filme de época, então Gary Oldman fazendo Churchill talvez tenha até uma vantagem, mas pra mim a atuação do Daniel Kaluuya, ela até agora dos filmes que eu vi, ela é imbatível. Falta ver o filme do Denzel Washington, mas é imbatível. E eu queria até comentar um negócio com você, Mike. Tem uma cena muito legal, que é a cena que a namorada dele tá falando no telefone, você tá ligado dessa cena?
Sim, sim, sei qual é.
Mano, ela não muda a cara, mas ela muda a entonação da voz. Que é isso, Mike?
Sim, eu também fiquei impressionado. Eu falei, gente, que cretina, que falsa. Ela, a cara dela é a mesma, é como se ela estivesse congelada, mas na voz dela, ela tá desesperada na voz, mas a cara tá congelada. Eu fiquei, gente, esse elenco tá de parabéns. Escolheram, assim, a dedo, porque todo mundo conseguiu ali atuar muito bem. Eu fiquei, assim, entediado quando tem aquele personagem que tem a mesma... expressão, assim, o filme inteiro. E nesse filme não tem, tipo, tem momento que ele tá alegre, tem momento que ele tá triste, tem momento que ele tá com raiva, tem momento que ele tá confuso, tem momento que ele tá perdido, que ele tá com medo. E ele deixa isso tudo bem estampado, assim, na cara dele. Na hora que ele tá ali conversando, sendo hipnotizado, aquela parte que ele fala que não consegue se mexer, é como se ele realmente não estivesse conseguindo se mexer, ele fica travado, ele não consegue sair dali. Eu fico, gente, parece que ele tá realmente hipnotizado. Claro que eu sei que não é daquele jeito, né? Mas dentro da história do filme, parecia que ele tava realmente congelado. Então eu achei muito... Eu não vi os outros filmes que foram indicados ao Oscar, só vi esses dois mesmos. Mas assim, mesmo no outro filme que a gente viu, A Forma da Água, a história é legal e tal, mas a atuação, eu acho que nesse filme, no Corra, foi muito mais forte, assim.
É, e a gente conversou isso até no podcast anterior, né, que a gente tá falando do Lady Bird do Colm, que esse filme, o Corra, ele é da Blumhouse, que é uma produtora, a gente já comentou aqui, né, e a Blumhouse, Mike, ela tem aquela coisa de fazer assim, olha, os filmes da Blumhouse, eles custam no máximo 5 milhões, que não é nada pra um filme, né, e isso é legal, porque isso faz com que a produtora, a galera responsável pelo casting, tem que ralar a bunda pra achar nego que seja talentoso pra trabalhar no filme, né? E eles conseguiram isso porque, de verdade, os funcionários da casa, a menina que é a namorada, né, branca dele, o Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, tudo bem que da Netflix, não, do Black Mirror a gente já conhecia ele e tal, ele já tinha um pouco mais de nome. Mas, cara, é um elenco fantástico. Essa coisa dele mudar de expressão e dele conseguir ir trocando... Eu acho que eu só vi alguma coisa parecida em dois filmes, assim. Um eu gosto mais, outro eu não curto tanto, assim. Que foi o Fragmentado, que tinha o James McAvoy mudando de 5 personalidades diferentes. E tem uma cena que ele muda de uma pra outra. Só com a expressão você sabe que ele fez isso. Coincidência Sim. ou não? Coincidência ou não? O Fragmentado também é da Blumhouse, então coincidência ou não, né? E no Garota Dinamarquesa, mas mesmo no Garota Dinamarquesa, o Ed Redmayne, ele muda, né, de trejeito, de coisas pra uma mulher, só que eu acho que não é tão espetacular quanto a atuação do Daniel Kaluuya, assim, então... Eu acho que ele merece o Oscar, apesar de que eu tô desconfiado que vá pro Gary Oldman, infelizmente, assim.
Que triste. Essa produtora, essa Blumhouse, ela também produziu aquele A Morte Te Dá Parabéns,
sim,
né?
Sim, sim, ela faz vários filmes de terror.
Não é terror, porque é suspense, na verdade, né? Esse A Morte Te Dá Parabéns, porque não tem elemento sobrenatural. Sim, sim. Uhum. Mas assim, eu ouvi falar desse lance de que eles produzem filmes, assim, com orçamento baixíssimo, e simplesmente arrasam. Nesse Corra, eu não sei se foi sucesso de bilheteria, mas de crítica foi, porque até porque ele tá indicado ali ao Oscar, mas o A Morte Te Dá Parabéns, eu vi que eles gastaram pouquíssimo, e assim, o filme rendeu milhões, tudo bem que não é, tipo, a mesma coisa que um blockbuster, mas se você gastou, sei lá, 10 milhões no filme, e o filme rendeu 150 milhões, a sua porcentagem de lucro foi gigantesca, porque num blockbuster eles gastam, sei lá, 300 milhões, e recuperam uns 800 milhões, considerando o dinheiro, foi muito dinheiro, mas em porcentagem eles não recuperaram muito a mais. E essa Blumhouse, eles estão de parabéns por ser uma produtora pequena assim.
É, e é aquele negócio que a gente sabe também, né? Quando você tem dificuldade, você tem que usar a criatividade para resolver, né? E é legal porque, por exemplo, o Shyamalan mesmo, né, que é um diretor conhecido, Sexto Sentido e tudo mais, o Shyamalan, ele vinha ferrado, tudo que ele tentava dava errado dos últimos filmes. Ele entrou pra Blumhouse e parece que os caras devem ter uma coisa meio de empresa pequena ainda, que você trabalha muito em cima da criatividade e tal, em cima do talento da pessoa, do gênio criativo das pessoas. E eles estão entregando coisas muito legais. Assim, a Blumhouse também, ela é responsável pelo primeiro Atividade Paranormal. Então, o A Visita, como eu falei do Shyamalan, saiu também pela Blumhouse. O Fragmentado saiu lá. Isso está sendo muito legal, porque eles estão revigorando esse cinema de suspense e terror, assim, é bem interessante. E o Corra, ele tem uma pegada muito pesada, né? Você não tem costume de ver isso. Aquela cena final, Mike, que ele resolve se rebelar e aí ele sai meio pra fugir de lá e sentando a marreta em todo mundo. Cara, aquilo lá dá uma leve esbarradinha no terror, sabe? No sentido de que você aparece ele batendo nas pessoas e não corta a cena, não. Sai sangue mesmo e tal. Aquilo já é um pezinho no terror, né, esse final.
Sim, e eu curti bastante. Eu achei que... Tipo, fiquei, gente, ou vai ser clichê o final, ou ele vai, tipo, morrer e vai foder com o negócio inteiro. Mas quando ele começou ali a pegar de um por um as pessoas e sair dando chablau em todo mundo pra conseguir fugir, eu falei, ah, agora sim, gostei. Porque eu realmente achei, como foi o filme indicado ao Oscar, eu falei, talvez o final, sei lá, seja diferente. igual A Forma da Água. Achei que no final, naquela hora que todo mundo levou o tiro, eu falei, meu Deus, como assim? Vai acabar assim? O final trágico. Mas eu falei, mas é diferente do que eu tô acostumado, vou gostar. Então quando ele tava ali preso já, eu falei, meu Deus, vai ser tipo o final de um episódio de Black Mirror, ele realmente vai se fuder. E quando ele escapou, eu falei, ufa. Bem que se fosse diferente, eu ia falar, nossa, foi diferente do que eu tô acostumado. Mas eu tava torcendo pra ele escapar mesmo assim, porque o coitado se fudeu todinho no, na história do filme. Mas no final ele escapou e foi dando ali, isso aqui é todo mundo, isso aqui é não. Mas ele lutou com, enfiou o chifre do viado na garganta do velho. Falei, ah, bem feito, tava torcendo pra ele. Eu não sou uma pessoa que normalmente torce pro protagonista, mas eu torci.
Não, e é legal porque eu e você, a gente tem uma... Eu já tinha reparado nisso, a gente tem uma coisa que facilita muito. Eu tô pegando uma fama de hater aqui do Minha Entrada, porque eu falo mesmo. Ah, gente, vamos lá, né? Se eu não gosto mesmo, eu fiz um puta discurso no cast do Dunkirk sobre isso, assim. Eu não tenho mais idade pra ficar querendo agradar ninguém. Eu não gosto, eu vou falar que eu não gosto mesmo. Mas os dois filmes de hoje não é o caso. Eu gostei muito dos dois. E eu e o Mike, a gente tem uma coisa que a gente... No caso do Corra mesmo, é aquela coisa, né? Ele se dando bem, tudo bem, porque a gente torceu pra ele. Então tava tudo certo. Se ele se desse mal, que é uma coisa que quebraria a nossa expectativa, a gente gosta quando acontece isso também, né? Então é legal que a gente se agrada com os dois mundos ali. Mas nesse final, concordo com você. Na hora que o carro da polícia parou, eu pensei, claramente, na hora eu pensei, puta, Black Mirror. Na hora que o carro da polícia parou, eu falei, vai acabar o filme com esse maluco sendo preso ainda, sabe? E o próprio filme brinca com isso, porque para a viatura ele levanta a mão, né? Porque aquele lance, tipo, mano, você é negro, sabe? Tem uma galera morta ali. A gente sabe que não é o ideal, que a gente, do Metrô, já deixou claro isso várias vezes, qual que é o nosso posicionamento. Mas a gente sabe que, na prática, policial ali, velho, pro policial nem perguntar e sentar o balaço nele porque ele é negro e tem um monte de gente morta, era dois tempos, né? Então faz todo sentido ele levantar a mão meio assustado quando vem o carro da polícia, e eu achei que ele ia ser preso também. Na hora que eu vi que era um amigo dele, eu falei, puta, que bom, alguma justiça no mundo, né? Mas eu achei esse final bem legal também, assim.
Então, na verdade, eu sabia que era o amigo dele na hora daquele carro, porque...
Mike, puta merda.
É sério. Não, assim, se fosse pra ele ter... De verdade, se fosse pra ele ter morrido no filme, o que eu também ia ficar surpreso, mas eu teria gostado, eu acho que teria sido naquela hora que o cunhado dele soltou ele, sabe? Na hora que o cunhado dele começou a soltar ele, que ele tava deitado, eu falei, ele tá fingindo, e foi de fato o que aconteceu. Se não fosse aquela cena, dali pra frente eu teria ficado achando que ele realmente ia morrer. Mas quando eu chegou lá no final, que chegou o carro de polícia, eu falei, é um amigo dele, que por sinal é um dos melhores personagens do filme. É que eu me identifiquei muito com aquele personagem. Gente, ele é muito engraçado. Ele é um alívio cômico, o único que tem no filme, né? Mas ele é muito palhaço, mas ele é um amigo leal, sabe? Foi atrás do cara lá pra salvar ele, foi tirado de louco quando foi falar pra polícia o que ele achou que tava acontecendo, brigou com a namorada do cara lá quando percebeu que ela tava, o que ela tava fazendo, que ela tava se fazendo de louca. Mas quando chegou aquela cena final, que o carro de polícia chegou, eu entendi isso que você falou, tipo, essa questão de... da crítica mesmo, já que o filme era um filme sobre um personagem negro e sobre preconceito, poderia ter esse lance. Mas quando o carro de polícia chegou, eu falei, pronto, poderia acontecer isso de os policiais chegarem ali e meter bala, porque é o que realmente acontece, né? Principalmente não porque eu não moro lá, mas a gente vê muito isso acontecendo nas filmes e séries americanas ultimamente. Eles frisam muito isso que acontece lá com a polícia americana, eles já chegam metendo bala nos negros, enfim. Mas eu, quando eu vi o Cacho Pizzi chegando, eu falei, ah, se ele não morreu até agora, ele não vai se lascar nesse último segundo, é um amigo dele. E aí realmente era.
Não, esse amigo dele merecia um spin-off, porque o cara é muito divertido, né? Mas é bom, porque, meu, a gente tava falando de terror e tal, esse filme é muito pesado, cara, é muito pesado, ele é carregado, assim. Se não fosse esse amigo dele, assim, pra ver, fazer uma piadinha, pra ser aquele momento de respiro...
Sim, sim.
Você ia passar mal, eu tava me sentindo, como eu tô me sentindo agora, nesse momento, num quarto fechado, calor pra caramba aqui. Eu passei o filme inteiro meio sufocado, sabe? Eu falei, meu, vai dar merda, vai acontecer um negócio muito foda, puta que pariu, e o cara é negro, certeza que ele vai se ferrar porque ele é negro, e não sei o quê, e tal. E o filme todo, a atmosfera do filme, a trilha, o filme tem muitas tomadas à noite, né? E isso já remete muito a filme de terror também. E eu tava, caramba... Sabe, quando você vê o filme, assim, o filme é bom, mas você tá suando, você tá passando mal com o filme. Toda hora que entrava esse amigo dele, assim, eu falava, ah, que bom. Eu dava uma risada, dava uma respirada. Mas é o que você falou, cara, o elenco desse filme, o cara que escolheu os atores desse filme, ele merecia um Oscar à parte, sabe? Um Oscar de cast.
Sim. Sim, merecia. É, se não fosse por esse personagem aí de comédia, esse alívio cômico, o filme passaria lindamente como se fosse um episódio de Black Mirror. Eu acho, porque no Black Mirror, geralmente, pelo menos os episódios que eu lembro, não tem esse lance de alívio cômico. Eu sempre fico angustiado quando eu assisto Black Mirror, sabe? Eu não consigo assistir, ah, que série legal. Eu assisto porque é necessário, porque é interessante, mas não é uma série que eu falo, nossa, que legal, vou assistir Black Mirror. Eu sei que eu vou assistir, depois eu vou ficar com dor de cabeça, enjoo e pensando no que fazer da minha vida pela próxima semana. Mas, né, no filme só não teve isso porque teve esse personagem que foi, serviu de alívio cômico. Porque se não fosse isso, o filme poderia muito bem ser um episódio de Black Mirror.
Sim, exatamente. Aproveitando o parênteses do Black Mirror pra comparar, esse filme, realmente, se ele não tem esse final... Porque eu acho que o grande trunfo do Black Mirror, principalmente das primeiras temporadas, era justamente isso. O Black Mirror, ele fazia o quê com você? Ele te trazia várias questões, ele terminava de um jeito bombástico, trágico muitas vezes, e, nego, se vira aí com o que eu te dei. Eu não vou aliviar, não. Eu acabo o episódio na última bomba, e você que vai ter que se livrar disso daí depois sozinho, no boteco e tudo mais. E eu falo de boteco porque realmente, eu lembro direitinho, quando eu vi os dois primeiros episódios do Black Mirror, eu vi o primeiro, fiquei maluco, falei, nossa, como o mundo é uma bosta, vou ver o segundo. Cara, eu vi o segundo, de verdade. Eu vi o segundo, Mike, eu liguei para um amigo meu e falei, pelo amor de Deus, vamos no boteco encher a cara. Porque, cara, eu fiquei muito mal. Eu acho que o Corra, ele é um filme que ele ainda termina bem, justamente porque ele tem esse personagem pra dar uma aliviada, e o final dele é um final quase, muitas aspas, o que eu vou dizer pra não pegar o pé da letra, quase de redenção, porque o cara consegue sair vivo, ele meio que mata a galera que tava fazendo as maldades lá e tal. Então ele é um final meio pra cima, não é o Black Mirror. Se fosse o Black Mirror ali, cara, na boa, ia acabar o episódio, a polícia ia chegar e dar um tiro na cabeça dele e acabar o episódio, sabe?
Eu acho que nem isso, acho que se fosse... Teria se lascado antes, teriam conseguido passar a mente do velho lá pra cabeça dele, pra ele não... E aí teria acabado ali, ele não ia ter nem conseguido matar alguém pra tentar fugir, ele teria se fudido antes.
É, engraçado que o filme traz tantas questões, né... Que a gente acabou nem falando muito dessa coisa da tecnologia, de trocar de corpo e tal, que era a intenção da família, por isso que tinha tantos negros ali, né? E é louco, porque ao mesmo tempo que eles são racistas, eles meio que admitem que o negro é mais forte, né? Isso é muito louco.
Sim, então, eles, tipo, tentam, eles fingem que não são racistas, né, mas eles são, mas ao mesmo tempo, eles pegam o corpo dos negros porque eles sabem que eles são mais fortes, tipo, são mais resistentes, eles mesmos dizem isso e, obviamente, isso não é uma coisa aleatória, hein? A gente sabe que eles são mais fortes fisicamente, mas tem esse lance de, ah, vocês são mais fortes, ficou essa frase especificamente, não se referia só ao porte físico das pessoas negras, né? É toda a cultura, a raça e tudo por tudo que eles passam mesmo, né?
É louco, mas eu acho que bate nessa coisa da hipocrisia que a gente fala mesmo, assim, tipo de, sei lá, eu, tudo bem a pessoa ser negra, ou ser gay, ou ser mulher, ou ser qualquer coisa, mas com tanto que a gente escuta até hoje isso, né, é ridículo, com tanto que não chega perto de mim, ela lá e eu aqui. Ou pode ser gay, mas não pode ser meu filho e ser gay. E é basicamente isso, assim, você pode ser um corpo mais forte, mas você é inferior a mim de qualquer forma, sabe? Por um lado, sim, você faz o carinho, por outro lado você bate, né? Que é uma puta de uma hipocrisia, no final das contas, né? Mas o filme traz tantas questões que a gente acabou nem batendo muito nessa questão da troca de corpos, né? Porque é bem, bem legal isso.
É, mas acho que o objetivo do filme mesmo não foi nem dar tanta atenção a isso, porque a parte médica mesmo, tirando a questão da hipnose ali, que acontece com ele, quando o outro cara mesmo vai operar, a cena dura o quê? Um minuto, e em seguida o médico ali já vai pro saco, porque eu acho que a intenção não era mesmo focar muito no lado científico, era mais na questão da crítica social mesmo, em cima do preconceito contra as pessoas.
Não, e olha só como esse filme é foda, porque a gente falou aqui, tem discussão racial, né, de preconceito, discriminação e tal, tem questão do suspense, tem um ou outro elemento de terror, e cara, isso que você falou, e a gente tá falando do Black Mirror, não é à toa aqui, é uma pegada típica de ficção científica, né? Quando a gente vê, eu pelo menos, né, quando eu vejo Black Mirror, lógico que eu acho legal, puta, ó, tecnologia da hora, será que a gente vai chegar num ponto que vai ter isso mesmo e tal? Lógico que é legal isso. Só que repara só como nunca é o principal, né? O principal nunca é você discutir assim, nossa, será que essa tecnologia vai ser legal? A tecnologia, ela é o subterfúgio pra gente falar das questões, fragilidades e emoções humanas, né? Então, o Corra, além de tudo isso que a gente falou, ele ainda tem essa característica de ficção científica. Como que esse filme não é foda?
É muito foda.
Eu tô com medo, porque a academia gosta muito de filmes clássicos, históricos.
Então, mas a gente tem que lembra lá do Oscar de 2016, que só os branquelos ganharam, né? Então acho que eles estão tentando se redimir. Tanto que até o pessoal que analisa lá o Oscar colocaram mais mulheres, mais negros, justamente por causa da crítica que teve no 2016. Então eu acho que mesmo que eles talvez considerem esse filme que você tá falando melhor, talvez eles indiquem esse ator aqui por causa do que aconteceu lá em 2016.
Vamos ver. A minha torcida é dele.
Eu também, porque ele realmente, ele merece pelo filme, porque ele atuou muito bem, foi muito foda, não só ele, quanto os outros personagens do filme também. Eu senti na namorada dele, você já assistiu Westworld, né?
Eu não terminei, não. Mas eu já vi. Eu não terminei ainda, mas eu já vi alguns episódios.
Então, sabe quando acontece lá, dando spoiler de outra série aqui, mas enfim.
Ah, aquelas... cuidado, calma, que eu vi.
Calma, não vou dar spoiler, mas tô falando assim, sabe quando lá os robozinhos saem e estão do outro lado sendo analisado, aí os caras perguntam pra eles como, o que aconteceu, aí eles, diminui tantos por cento de tal emoção, e aí o ator muda ali a expressão, eu senti que foi mais ou menos isso que aconteceu com essa menina, só que ela simplesmente congelou a imagem dela, mas em Westworld acontece a mesma coisa, quando o pessoal tá analisando, vai pedindo pra eles mudarem as emoções, e os atores vão mudando a expressão facial, e eu fiquei, gente, que foda.
Não, aproveitando mais o parênteses, o Westworld, ele tem um negócio muito foda, a Evan Rachel Wood, que é a loirinha lá, né, quando ela tá, eu vi isso uma vez, até comentei com a Lari aqui. Lari, ouvintes, a Lari é a minha noiva, tá? Quando fala Lari é ela, porque o Mike conhece, a gente troca ideia aqui, deixa eu dar o contexto, né? Eu tava conversando com a minha noiva sobre isso, depois a gente viu um dos episódios, e cara, é muito louco, né? Porque ela tá chorando, ele fala assim, desligar cognição, e na hora ela...
Sim!
Desligar cognição, não. Desligar emoção, manter cognição. Na hora, zoom! E ela fica sem expressão nenhuma, né? Meu, isso é um puto trabalho de atriz, né?
Sim, cara, essa cena mesmo que eu tô falando, ela tava assim, chorando, contando o que tinha acontecido em lágrimas, aí o cara, sei lá, desligar a emoção, ela, a cara da atriz muda na hora, as lágrimas secam, o rosto fica assim, paradinho, eu falei, gente, essa mulher realmente, ela é foda, é uma atriz foda, ela merecia um Oscar pela série, pena que série não concorreu ao Oscar, mas ela merecia.
Papo legal, papo divertido, várias questões, dois filmes que trazem inúmeros questionamentos, Mas infelizmente a gente tem que parar, né? Em algum momento a gente precisa entregar o episódio pra vocês como se fosse um filho que a gente entrega pro mundo, né? A gente já fez o que dava aqui, deixamos nossas opiniões e agora a discussão continua com vocês no nosso Twitter, pelo site através de comentários, fanpage, e-mail, o que vocês quiserem. Então, Mike, por acaso, você teria aí as nossas redes sociais pra falar pra galera?
Opa, quem quiser aí seguir o Meia Entrada Cast, a gente tem o Face, o Twitter e o Instagram. É o facebook.com/meiaentradacast, o Twitter é o @meiaentradacast e o Instagram é o @meiaentradacast. E a gente tem um site também, qual é o nosso site, Renan?
Opa, nosso site é o meiaentradacast.com.br, você pode deixar comentários lá, o que você achou. Olha, eu acho que o Mike estava errado na opinião dele, esse é o momento de você ir no site e colocar lá o que você achou. Você também pode, como eu já tinha falado, mandar um e-mail pra gente no contato@meiaentradacast.com.br. Se você quiser falar na minha cara que você não gostou da minha opinião, você também tem essa oportunidade. É só ir no Twitter, no @RenanFileto, que a gente troca uma ideia lá. A galera tem comentado bastante com a gente, tem discordado de mim, e é isso aí. O debate continua nas redes sociais. Então, galera, eu queria agradecer de novo a presença aqui do Mike e do Matheus. Vou conversar com o Mike já de novo. Matheus, você primeiro. Onde que a galera te acha? O que você tá produzindo? Como que tá lá o Terra Nerdica? Fala pra gente.
Então, o Terra Nerdica tá com muita coisa, mas a gente não tá conseguindo nem lidar com tudo. Mas tem uma coisa muito legal que eu queria atentar, e tem muito a ver com o assunto também, é que se você seguir a Terra Nerdica nas redes sociais, a Terra Nerdica em todas as redes sociais, @TerraNerdica, e eu tô falando do Facebook, do Instagram, no Facebook tem um grupo, né, que é a Nação Nerdica, e a gente tem feito várias promoções, assim, não posso dizer sorteio, mas talvez promoções, e a gente está dando ingresso. É uma pena que a gente ainda não consegue dar para o Brasil todo, por questões de não conseguir entregar, mas é o seguinte, você do Rio de Janeiro, você ainda não viu A Forma da Água ou Três Anúncios para um Crime, que o Renan disse que é um filme muito bom aí do Oscar também, que a gente vai estar distribuindo 20 ingressos, 10 pares de ingressos de cada um desses filmes. Isso aí, vai rolar enquete no Instagram ou no Facebook, eu não sei, a Juliana que tá cuidando disso lá, e você fica ligado porque os 10 primeiros que responderem certo vão ganhar esses ingressos aí. O ingresso vale pro país inteiro, se você quiser esperar o correio enviar para você, eu não sei, pode levar uns 15 dias, né, porque você pode ver o filme enquanto o filme tá no cinema. Se você quiser participar e esperar a gente enviar, você que sabe, mas você do Rio de Janeiro, a gente te entrega pessoalmente, e então segue a gente lá, porque a gente vai fazer muita coisa bacana esse ano. Esse ano tá maneiro. Então, e é isso, valeu, obrigado, Renan, mais uma vez pela oportunidade, e até a próxima, e vamos torcer por esse Oscar aí.
Então é isso, gente, estamos aqui fechando mais um episódio, semana que vem continuamos a nossa cobertura do Oscar. Pra encerrar, nós temos uma música, como sempre, pra encerrar o episódio. E hoje eu escolhi uma música que talvez algumas pessoas não conheçam, mas tem uma letra muito legal, que é a música Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro, que é da banda O Rapa, né? E traz um pouco essa questão da discriminação por cor de pele, né? Que é um tema muito forte no filme Corra. Então a gente vai ouvir essa música já. A gente se vê na semana que vem. E um abraço pra vocês.
Tchau, gente. Até mais. Eu vou, mas eu juro que eu volto.
Naquela esquina ali, em frente àquela praça, veio os homens, nos pararam. Documento, por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
África.
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro.
África.
É mole de ver. É mole de ver. Que para o negro mesmo há de possuir hierarquia. Corre solto e a imprensa mundial dispensa poucas linhas. Dispensa poucas linhas. Comparado, comparado ao que faz com qualquer. Comparado, comparado, figurinha do cinema. Comparado, comparado ao que faz com qualquer. Figurinha do cinema ou das colunas sociais. Hey! Todo camurão tem um pouco de navio negreiro. Todo camurão tem um pouco de navio negreiro.
África.
Todo camurão tem um pouco de navio.